dia, segunda-feira. Hoje, segunda-feira, dia 15 de abril de 2024. E esse é o episódio número 124 do Kind Reminder, direto de Madrid, Espanha, nesta minha primeira grande viagem de 2024, onde eu estou revivendo emoções de pelo menos uns 15 anos. E eu tava pensando, né? Caraca, como vai ser gravar esse episódio? Porque nesses últimos 3 dias eu vivi uma versão minha e relembrei de versões minhas de 15 anos atrás e que foi tão importante. Foi tão importante. E eu pensei, caraca. Essa versão o podcast não conhece. Essa versão as pessoas que me acompanham hoje não conhecem. Essa versão pouquíssimas pessoas conhecem. E as duas pessoas que passaram esses 3 últimos dias comigo conhecem muito, que são as minhas duas melhores amigas de infância. A gente estudou juntas, a gente se conhece há muito tempo. E há pelo menos 5 anos nós estávamos juntas, há 3 eu não vi uma delas. E foi uma imersão em nossas vidas, foi uma imersão nas nossas versões, foi uma imersão nos nossos processos, foi uma imersão nas nossas transformações. Foi, caraca! A gente comeu e conversou esses últimos 3 dias, e eu tenho certeza que isso me fez tão bem, nutriu a minha alma de uma sensação de pertencimento e ao mesmo tempo de orgulho, no sentido proud. A minha mãe sempre vem que é orgulho proud, não orgulho. Orgulho, como a gente tem uma definição no Brasil, né? É esse proud. E com uma sensação de estar muito feliz por acompanhar tudo que a gente viveu, todas as nossas transformações, quem nós somos e principalmente o quanto cada vez mais nos tornamos de fato nós mesmas através de diferentes experiências, diferentes processos, diferentes situações. Mas eu tenho certeza que ter pessoas que nos acompanham em diversas etapas da vida e que principalmente abraçam quem somos em diferentes etapas da vida, meu Deus, isso é a cara do meu bem-estar. O quanto isso me faz bem. Essa viagem, eu vim para Madrid como uma primeira escala antes de ir para Estocolmo. Eu vou para Estocolmo na próxima quarta participar de um evento de lideranças, um evento focado no protagonismo. E esse evento reunirá mulheres do mundo inteiro, mulheres que traçam as suas próprias histórias e mulheres que têm essa personalidade de ir e se movimentar e de estar aonde precisa estar para realizar os seus sonhos. E quando eu fui convidada para participar desse evento, eu vou compor um painel no segundo dia com outras mulheres, mas para trazer a minha ótica do empreendedorismo, trazendo wellness como core, como pilar central, eu pensei, eu não vou cruzar o Atlântico só para ir para Estocolmo. Não que seria um só, mas eu sou louca por uma viagem. E quando me veio a possibilidade de passar uns dias na casa da minha amiga que mora em Madrid, como escala, né, obrigatória, porque eu precisava fazer escala em algum lugar para ir para Estocolmo. E eu comprei a passagem. E depois essa minha outra amiga que mora em Milão compra passagem para passar o final de semana com a gente. Eu pensei, meu Deus do céu, esse final de semana vai mudar a minha vida. A sensação de você ser nutrida por amizades que te conhecem há tanto tempo e que te acompanharam e viveram versões suas tão diferentes, mas tão suas também, porque tudo faz parte. E poder hoje, com mais maturidade, com mais noção do que se quer na vida, olhar para as nossas histórias, para tudo que a gente viveu e saber honrar isso, e saber reconhecer às vezes que nós fomos de fato nós mesmas, saber identificar as nossas autenticidades, os nossos jeitos, que lá quando a gente tinha 14, 13, 14, 15 anos, a gente já expressava, de reconhecer aquilo que era zero a gente e que a gente repetia, e poder entender que hoje a gente está num lugar muito, de muito mais reconhecimento e apropriação de quem nós somos, mas também com muito mais responsabilidade por melhorar aquilo que a gente não gosta. Muito mais, quando a gente tinha 14, 15 anos, cara, o que era responsabilidade? E abrindo o jogo aqui, eu nunca imaginei que eu fosse ter amigas de infância. Até os meus 12 anos, até os meus 11 anos, que foi quando eu me mudei para Curitiba, eu já tinha morado em 6 cidades, ou, tipo isso. E tinha mudado muito de escola. E quando você tem 12 anos e seus amigos têm amigos de infância, são amigos que nasceram basicamente juntos e que foram criados juntos. Quando você tem 12 anos, você tem amigos há 4 anos, pô, 4 anos é um terço da sua vida. E só quando você tem quase 30 anos, você perceber que você cultiva amizades há 15 anos, cara, metade da minha vida. É no mínimo metade da minha vida. E sabendo que essas pessoas estão hoje ainda na minha vida. Meu Deus do céu. Sabe quando você vê valor e você vê a riqueza que é isso? E eu nunca me considerei uma pessoa que sabia cultivar amizades a longo prazo. Porque até os meus 12 anos eu não tinha amizades de infância. E eu pensava, tá, se eu tenho 12 anos, olha só, né? Se eu tenho 12 anos e não tenho amizade de infância, eu nunca mais vou ter. Mal sabia eu que encontrariam pessoas e que, por mais diferentes que fossem as nossas trajetórias, essas pessoas estariam em todas as fases da minha vida. So far. Em fases boas, em fases não boas, muito próximas ou afastadas, mas essas pessoas estavam, elas eram pessoas presentes. E perceber hoje que a gente não se via há anos. A gente não conversava há anos. Eu não sabia das atualizações das vidas há anos. Mas se encontrar e perceber que nada mudou. E ao mesmo tempo, tudo mudou. Eu me dei conta de que isso é um puta presente. É uma das coisas mais lindas de se experienciar. São relações de fato duradouras. E ontem a gente estava conversando muito sobre diversas questões da nossa vida. Foram 3 dias que, óbvio, eu também ainda estava no fuso horário do Brasil, mas que a gente foi dormir 5h30 da manhã de tanta conversa. E foram 3 dias intensos, porque depois minha amiga ia voltar para Milão, onde ela trabalha, e hoje é um dia útil também aqui, e temos nossas rotinas já pré-estabelecidas, não é uma viagem de férias. E foi viver muito intensamente esses últimos 3 dias e falar de muita coisa e processar muita coisa, e foi catártico, foi catártico. E eu quero dedicar esse episódio a valorização das nossas amizades, a valorização das pessoas que estão com a gente em todas as fases da vida. Essas minhas amigas, eu não conversava com elas há muito tempo. E é difícil, cara, é fuso horário, é agenda, é rotina, é compromissos, é outros papéis que a gente tem. Não é fácil você manter uma presença constante. Mas a constância não diz só sobre ligação. Eu acho que tem muito mais substância que vai sustentando as relações, por mais que não tenha uma constância de contato. E que, quando tem esse movimento e essa força de vontade de estar, vamos estar juntas e isso acontece, meu Deus, como isso se paga, sabe? E eu confesso, eu tô com meu coração preenchido, porque como eu tava falando, eu nunca imaginei que eu fosse ter amiga de infância, e isso era um desejo meu. Sempre foi quando eu tinha 12 anos e eu achava que eu nunca ia ter amiga de infância. E perceber hoje, quase 30, olhar, eu tenho amigos de infância. E essas amigas estão comigo há muito tempo. Elas conhecem tantas versões minhas. Elas sabem de absolutamente tudo da minha vida. Isso é uma sensação de casa. É uma sensação de segurança. É uma sensação de saber para onde voltar, porque essas pessoas sabem quem eu sou. E eu tô assim, com o olho todo cheio de lágrima, porque Como eu falei, eu nunca imaginei que eu fosse uma pessoa que soubesse cultivar relações. E eu confesso que eu tava num momento, o início desse ano, principalmente, final do ano passado, um pouco fragilizada. E não percebendo o quanto eu tava sentindo falta disso. De estar próxima com as minhas amizades. Eu lembro que eu comentei logo num dos primeiros episódios desse ano que isso era uma premissa pra mim, este ano. De cultivar também essas relações. E o quanto estava sendo já muito diferente, muito mais próximo. Eu posso dizer que eu tenho certeza que esse ano, 2024, está sendo um ano de reconhecimento da importância das amizades, das pessoas na minha vida. Um reconhecimento de até entender quem são aquelas pessoas, tipo, base, sabe? Aquela pessoa que não necessariamente vai saber tudo da sua rotina, tudo da sua vida, mas elas estão lá. Elas significam segurança. Elas estão lá porque elas querem. E é isso, teve até um momento durante esse final de semana que a gente discutiu e a gente... E é muito intensa a nossa relação porque a gente tem tensões, a gente fala sobre os desconfortos e tenta entender de onde eles vêm, porque a gente não tem risco de perder a amizade, a gente não tem medo. E é muito bom poder falar, poder... errar, eventualmente, pedir desculpa e falar, putz, não, cagada, não devia ter falado isso, desculpa. Ou não devia ter me comportado assim, desculpa, mas é um terreno seguro. É um terreno seguro pra ser humana, pra ser imperfeita. Pra simplesmente ser. E eu não sei, eu valorizo muitas coisas nessa vida. Eu tenho muitos sonhos nessa vida. Mas esse final de semana me mostrou que tudo faz muito mais sentido quando a gente consegue, quando a gente tem pessoas, e às vezes são pouquíssimas, mas para poder compartilhar isso com a gente, de uma forma reconhecer as nossas conquistas, de uma forma reconhecer as nossas mudanças. Teve até em um momento... que uma dessas minhas amigas virou e a gente começou a conversar sobre coisas, percepções que tivemos umas sobre as outras agora, nos vendo depois de tanto tempo. E de novo, foi outra sensação catártica, foi terapia. A gente conseguiu tocar em assuntos que por muito tempo foram pesados. A gente conseguiu revisitar dores, a gente conseguiu ressignificar tanta coisa. E aí você lembra mais uma vez, e aí eu lembro, no caso, mais uma vez, o poder do tempo. O poder do tempo, o quanto ele é precioso. E semana passada, antes de viajar, foi uma semana intensa. Foi uma semana que no episódio 123 passado, eu tava dando um relato da semana anterior incrível que eu tava tendo, que foi na minha vida. E a semana passada, logo depois de ter gravado o episódio 123, foi uma semana que eu tive uma pré-crise de pânico. Na última quarta-feira. Quando no episódio 123 eu falei o quanto era bom ter ressignificado uma semana de prazer sem ter tido crise de pânico. E eu trago isso porque essa é a minha humanidade. E quando eu quase tive uma crise de pânico na quarta, eu soube exatamente o que fazer. Porque eu não vou dizer que eu não me assustei, mas eu não tive medo. Eu fiquei um pouco assustada, mas não foi medo de tipo, meu Deus do céu, eu tô com medo do que eu vou sentir agora. Mas foi muito mais uma sensação de, tá bom, eu sei como lidar, eu sei o que eu preciso fazer. E eu sabia que era reconhecer a origem. Quando eu tô me sentindo, começo a me sentir mais ansiosa e a minha sensação de início de crise de pânico é quando meu coração começa a acelerar muito e quando eu começo a perder clareza. Então, seja da próxima coisa que eu quero fazer, seja... da proporção, da dimensão de um fato da minha vida, eu perco clareza, eu começo a imaginar muito mais do que, de fato, me atentar à realidade. Isso é um sinal claro pra mim. Isso acompanhado de uma tensão, de uma dor no peito, de um medo que começa a ficar maior. E quando isso aconteceu, eu entendi, tá, eu sei o que fazer, vamos reconhecer a origem. E eu preciso voltar pras últimas horas, assim, pras últimas experiências do dia. E revisitar onde foi o turning point. onde foi o ponto de virada, que eu estava me sentindo bem e comecei a me sentir mal. E dessa última vez, o ponto de virada foi quando eu me deparei com uma etapa de um projeto que eu estava fazendo que eu não sabia fazer. E não saber fazer aquilo começou a me disparar questões na minha cabeça. Minha cabeça acelerou e foi lá pra frente. Tá, mas vai vir essa outra etapa que eu também não sei como fazer. E aí foi consequente. Meu Deus, e se vier essa outra... Quando chegar essa outra etapa, eu também não vou saber. E aí virou uma bola de neve. E todas as outras coisas foram entrando nessa mesma panela. Que isso é típico da crise. Quando você tem um conflito com alguma coisa e você se vê sem saber resolucionar todas as outras coisas ao seu redor que pareciam estar certas ou estar claras, entram nessa mesma panela, entram nessa bola de neve. Só que ao reconhecer a origem, eu entendi. Isso durante a minha sensação de estar quase tendo uma crise de pânico. Eu entendi. Ok, a origem foi quando eu me deparei com essa dificuldade. E aí o que aconteceu? A minha cabeça foi pensar em outras potenciais de dificuldades que eu poderia ter no futuro. E ao invés de conseguir pensar ativamente do tipo, tá bom, quando eu chegar nesse momento, eu peço ajuda. Quando chegar nesse momento, eu pesquiso, eu aprendo, eu peço para alguém me auxilie. Ao invés de ter essa resposta mais racional, eu me deixei levar pelo eu não sei. Meu Deus, se eu não sei, eu sou um fracasso. Se eu não sei, eu sou péssima. Se eu não sei, eu vou fracassar. Se eu não sei, isso é horrível. E eu sei, eu, Rafaela, a minha dor por trás da crise de pânico é o medo de fracassar. E não saber, naquela hora, não saber resolver aquela questão, automaticamente se conectou ao medo de fracassar. E isso começou a virar essa bola de neve que eu comentei em todas as áreas da minha vida. E de repente, quando você deixa isso levar, todas as coisas que te dão, inclusive prazer, viram pendências. E isso, pra mim, é um grande indicador de que não tá nada bem. Quando coisas prazerosas, quando coisas que normalmente me expandiriam, a exemplo de organização do meu almoço de noivado, que eu estou empolgadíssima pra fazer isso, tiveram uma pendência, e eu falei, pera lá, isso não sou eu. Eu preciso voltar e recontar essa história pra mim mesma. Eu preciso voltar no momento que eu senti dificuldade, que eu coloquei tudo dentro da mesma panela e falar, ok, quando chegar nesse momento, quando chegar nessa fase, se eu tiver dificuldade, eu vou. Três opções. Um, pedir ajuda. Um, aprender. Outro, pedir... um outro tipo, mas é de pedir ajuda também, né? Pedir ajuda pra alguém que possa estar comigo fazendo. Então, existe saída. A gente não precisa saber de tudo ao mesmo tempo, a gente não precisa, a gente nem deve, não tem nem como a gente saber de tudo que a gente vai passar na vida. E ter ressignificado essa crise, eu falo que é importantíssimo a gente ter pessoas que saibam disso, porque nesse momento eu tava com o Felipe e eu falei pra ele, eu falei, eu preciso conversar, eu preciso elaborar o que tá acontecendo aqui na minha cabeça, deixa eu pôr pra fora pra conseguir entender e conseguir ressignificar e conseguir contar essa história diferente pra mim mesma. E eu sei, pelos traços da minha personalidade, inclusive pela hiper alta sensibilidade, que minha cabeça sempre vai pensar muito mais lá na frente. Se eu tô tomando uma decisão aqui, a minha cabeça com certeza já pensou em cenário de como isso vai se desenrolar. Só que às vezes, no momento de mais fragilidade, a minha cabeça vai pensar em como isso vai se desenrolar e entender os potenciais riscos, porque ela não quer que eu sofra. E ao entender os potenciais riscos e não querer que eu sofra, eu começo a achar que o problema lá do futuro eu tenho que resolver agora, quando ele nem apareceu ainda. E nisso eu travo, porque não tem como resolver agora algo que ainda nem apareceu, porque não é o momento, e porque tem coisas que precisam ser feitas até de fato esse problema aparecer. E tem solução. E quanto foi incrível conseguir recontar essa história pra mim mesma, voltar, entre aspas, com a minha perspectiva e com a minha clareza e com a minha paz de espírito e dar espaço pra esse pânico ir embora, pra ele não tomar conta de mim, pra ele não me paralisar. Repetir pra mim mesma que tá tudo certo, que se eu tiver dificuldade eu vou pedir ajuda, que se eu fracassar esse não é o pior cenário. Porque são só nos nossos fracassos que a gente aprende muito, cara, muito. e que se eu tenho como premissa da minha vida experimentar e estar envolvida em coisas que cada vez mais vão me colocar em patamares novos, eu sempre vou estar constantemente exposta ao risco de fracasso. Porque eu nunca fiz antes. E aí eu pergunto, qual é o problema disso? Enquanto eu não estiver disposta, a correr o risco de fracassar, eu não estou disposta a correr o risco de brilhar. E isso eu contei pra mim mesma semana passada. E isso é um baita resumo da minha conversa com as minhas duas amigas nesse último final de semana, agora aqui. Enquanto eu não estiver disposta a abrir mão daquilo que me é confortável, daquilo que é me conhecido, estar em contato com esse risco, eu não vou estar disposta a conhecer uma versão minha que eu me apaixone mais ainda. A experienciar uma realidade, um nível de felicidade, um nível de realização que eu seja mais expansiva ainda, mais abundante, mais realizada, mais cheia de vida ainda. E esse é meu kind reminder dessa semana. Esse é meu kind reminder pra mim, pra entender que as coisas não são perenes, no sentido de as emoções vêm, voltam, elas oscilam. Não é porque eu não tive uma crise de pânico na semana retrasada, que a semana foi ótima, incrível, perfeita, que eu não vou ter na próxima. E tá tudo bem, porque eu tenho ferramenta, eu sei lidar. E se eu não quiser, a crise de pânico não vai me paralisar. E hoje eu tenho estrutura para conseguir dar esse limite. Sempre foi assim? Não. Já vivi muitos anos que ela me paralisou. Mas aprendi a lidar. E é muito bom hoje sentir isso. Eu vou saber lidar sempre? Não sei. Não sei mesmo. Talvez, e imagino que sim, talvez terão vários outros momentos de situações que eu nunca vivi antes e que talvez eu não saiba lidar. Mas eu tenho certeza que eu tô disposta a aprender. E é isso que eu quero. É isso que eu tomo como premissa da minha vida. E com isso eu encerro esse episódio. Eu desejo que você tenha uma semana abençoadíssima. Eu não sei por que o título dessa gravação de voz aqui do meu celular se chama Aurora Boreal. Normalmente ele pega o nome da rua que eu tô. E eu tenho certeza que a rua que eu tô não se chama Aurora Boreal, porque eu coloquei ela no Uber algumas vezes. E eu tô realmente levando isso como um sinal que Deus vai me surpreender com uma Aurora Boreal em Estocolmo. Ouviu? Deus. Será? Não sei. O desejo tá explícito. Se aconteceu, com certeza compartilho com vocês. Que presente. Não faço ideia porque o nome dessa gravação está sendo Aurora Boreal. Já adianto também que o episódio passado e esse, eu tô sem meu microfone. Então reconheço que a qualidade do áudio está menor. Mas em breve ele estará de volta. E em breve a qualidade do áudio ficará melhor. Também um disclaimer para você que tá no Wellness Hub. Não consegui dar conta dele semana passada, gente. Não consegui dar conta dele semana passada. Sigo no podcast, não sei se eu vou dar conta do Instagram do podcast. Mas não desistam de mim. Continuem, porque em algum momento tudo vai estar operando perfeitamente. Terei ajuda, se Deus quiser, não sei, mas terei ajuda. E conseguirei delegar para também fazer acontecer as coisas que hoje só dependem de mim e colocá-las em movimento para que elas não dependam única e exclusivamente de mim. Tá bom? Esse foi só um disclaimer. Fiquem com Deus. Eu com certeza vou viver muito por aqui nesses próximos dias em Madrid e a partir de quarta em Estocolmo. Vou viver esse evento. Eu tô extremamente animada, entusiasmada para me descobrir nesse evento. E aí, semana que vem, eu volto a contar o que eu aprendi. Combinado? Um beijo gigante e até a próxima segunda-feira.